Sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África nesta quinta-feira, 22 de outubro. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Forças de segurança matam 12 pessoas na Nigéria. A Guiné-Conakry, 9 pessoas mortas em confrontos com a polícia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Deputado e antigo ministro Manuel Rabelais vai perder a sua imunidade parlamentar e poderá assim ser julgado. Em Cabinda, autoridades tradicionais queixam-se de fraude de dezenas de milhares de dólares. E connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Oito civis e dois polícias foram mortos em confrontos na capital da Guiné-Conakry entre forças de segurança e apoiantes da oposição, depois de terem sido divulgados resultados que o presidente Alpha Condé comanda a contagem de votos das eleições de 18 de outubro. O ministro da Segurança acusou a oposição de orquestrar o que chamou de uma estratégia de caos para pôr em causa as eleições. Apoiantes da oposição ergueram barricadas nas ruas da capital. O principal candidato da oposição, Salou Dalein Diallo, diz que foi ele quem venceu as eleições. Os Estados Unidos condenaram a morte de 12 manifestantes na Nigéria e pediram uma investigação ao uso excessivo de força pelas forças de segurança nigerianas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que os responsáveis devem ser responsabilizados ao abrigo das leis da Nigéria. O vice-presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, expressou condolências e prometeu justiça às famílias dos 12 manifestantes mortos a tiro pelas forças de segurança. A Amnistia Internacional disse num relatório divulgado ontem que um total de 38 pessoas morreram na terça-feira e pelo menos 56 pessoas nas últimas duas semanas em protestos contra o Esquadrão Especial Antirroubo da Polícia, conhecido como SARS, que é acusado de tortura e assassinatos. O governo já dissolveu o Esquadrão da Polícia. Nas Seychelles iniciaram-se as eleições presidenciais e legislativas. As eleições vão durar 3 dias para abranger todas as 115 ilhas que formam o arquipélago no Oceano Índico. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, está pronto a normalizar relações com Israel quando o Parlamento de Transição, ainda por formar, aprovar a medida, disse a agência de notícias Reuters, citando duas fontes governamentais. Meios de informação israelita disseram que enviados de Israel e dos Estados Unidos estiveram em Khartoum para discutir a normalização das relações. Ontem, o secretário de Estado americano anunciou que se tinha iniciado o processo para tirar o Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. Os ministros dos negócios estrangeiros do Azerbaijão e Arménia vão reunir-se amanhã em separado em Washington com o secretário de Estado americano Mike Pompeo, numa tentativa de se mediar o fim das hostilidades entre os dois países. Pompeo disse numa declaração que a resolução do conflito deve ser alcançada através de negociações e não pela força das armas. Um ataque aéreo do exército afegão atingiu uma escola religiosa e matou 12 pessoas e feriu 14 outras na província de Takhar. O bombardeamento deu-se após 3 dias de violentos combates entre as forças de segurança afegãs e os rebeldes talibã, em que mais de 12 membros das forças de segurança foram mortos. Adi Jamal, porta-voz de uma unidade militar afegã, confirmou o incidente, mas disse que não está claro se o ataque matou acidentalmente civis e crianças e disse que uma investigação foi aberta. O correspondente do jornal New York Times, no Afeganistão, Mujib Mashal, disse que o ataque aéreo atingiu o lugar errado e as 12 vítimas eram crianças que estavam a estudar naquela escola religiosa. A Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje a nomeação da juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal. A indicação de Barrett foi aprovada na Comissão de Justiça por 12 votos a favor contra 0. Os democratas boicotaram a sessão. Agora, o nome indicado pelo presidente Trump vai ser submetido à votação do Senado, cuja votação está marcada para segunda-feira, com 51 republicanos a assegurarem o voto na juíza, que deverá, portanto, ser aprovada para o Supremo Tribunal. O governo da China renovou hoje o acordo histórico com o Vaticano sobre a nomeação dos bispos, apesar da advertência dos Estados Unidos que denuncia a repressão sofrida pelos católicos no país. O acordo dá ao Papa a palavra final sobre a nomeação dos bispos chineses e o governo chinês permite que todos eles, incluindo aqueles vindos de uma igreja apoiados pelo Estado, reconheçam a autoridade do Papa. O Os dois Estados assinaram em 2018 um acordo provisório e renovável que pretendia acabar com quase 70 anos de tensões pela delicada questão da nomeação dos bispos. Até então, a China recusava-se a aceitar a nomeação do Vaticano. Numa breve nota, a Santa Sé destaca que a aplicação do acordo foi positiva graças à boa comunicação e à colaboração entre as partes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O deputado do MPLA e antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, poderá amanhã ficar sem as suas imunidades parlamentares. Com efeito, a Comissão de Mandatos Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Nacional convocou os seus membros para amanhã avaliarem a suspensão do mandato e retirada de imunidades ao antigo ministro. O Venâncio Rodrigues foi saber qual será o impacto dessa decisão.
O atual deputado do MPLA, partido no poder e um dos homens de confiança do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, foi constituído arguido em setembro de 2019 por suspeita de atos de gestão danosa de bens públicos praticados enquanto diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing, Gracima. O jurista Luís de Nascimento disse à Voz da América que, com a retirada das imunidades parlamentares, Manuel Rabelais passa a cidadão normal e já pode estar sujeito a medidas de coação pessoal mais gravosas.
A partir deste momento tudo pode acontecer, né? Levanta-se as imunidades, portanto, para, na eventualidade de ser-lhe aplicado uma medida de coação das mais lesivas, né? Para ele, cidadão, portanto, isso poder acontecer.
Para o jornalista Lídio Manuel, esta pode ser a primeira vez que o partido no poder retira imunidades a um dos seus deputados para ser entregue à justiça.
É pela primeira vez que isso acontece no exercício pleno do seu mandato. Significa que ele será entregue às esferas, não é? Vai ser submetido à justiça. Para que isso aconteça, era necessário mesmo levantar as imunidades, uma vez que significa que a justiça já tem a convicção de que ele, portanto, já se pronuncia nesse sentido. E então ele, para poder responder não normal, portanto que não tem essa proteção, é necessário que sejam levantadas as imunidades. Pode ser detido preventivamente, já esteve sob um regime de medidas cautelares e agora elas podem ser agravadas e pode ser a medida, portanto, a última medida cautelar que pode levar à detenção.
Manuel Rabelais terá usado os seus poderes enquanto diretor do Gracima para adquirir junto do Banco Nacional de Angola divisas que eram posteriormente canalizadas para o Banco de Comércio e Indústria para efetivar operações cambiais de compra e transferência de divisas, alegando compromissos do Estado, segundo o despacho de acusação. Vanessa Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Agora a cabine, onde as autoridades tradicionais do município sede acusam a Secretaria da Cultura e a Administração Municipal de Cabinda de terem desviado cerca de 31 milhões de kwanzas, equivalente a 46 mil dólares americanos, que eram destinados ao pagamento dos seus subsídios. O José Manuel tem os pormenores da acusação.
Manuel Pedro, porta-voz dos juizados, pede intervenção do governador da província para a solução do problema.
As autoridades tradicionais do município de Cabinda estão a sofrer uma burla pela Secretaria Provincial da Cultura de Cabinda e da Administração Municipal de Cabinda. As vítimas da burla pedem intervenção do governador. Tudo começou em novembro de 2019. Quando a administração devia os subsídios durante 2 meses, novembro e dezembro de 2019.
As autoridades estacionais pedem, por outro lado, que seja instaurado o processo crime contra as pessoas que tenham desviado o dinheiro e reprova a atitude de alguns governantes ligados ao setor da cultura na província.
Solicitamos à administração municipal de Cabinda, na pessoa do Sr. Vado, do Departamento das Finanças, este disse que já havia enviado a escolha de suicídio à Secretaria da Cultura. Assim, nós, lesados, contactamos a Secretaria
da Cultura, na qualidade do senhor Ernesto Barros André, ele disse que esquece nesses princípios. Com esta resposta, nos remete diante algum crime de peculato que este dinheiro saiu no escopo do Estado e não foi ao seu destino.
Tentamos ter sucessos, ouvir a administração municipal de Cabinda. José Manuel, a voz da América, em Cabinda.
O novo decreto presidencial sobre a angolinização do setor dos petróleos já está em Diário da República. O decreto tem como objetivo, segundo o governo, a promoção, desenvolvimento da atividade petrolífera local e privilegiar a mão de obra angolana. O Manuel José traz-nos alguns pormenores e a reação de analistas dos setores, que se mostram um tanto ao quanto pessimistas. Manuel.
O decreto presidencial 271/20 refere às entidades do setor petrolífero. Devem contratar mão de obra angolana, devem contratar bens e serviços nacionais. A lei refere igualmente que as entidades devem comprar matéria-prima, bens e equipamentos feitos em Angola. O decreto diz também que sempre que concorrerem a um mesmo serviço devem ser privilegiadas as angolanas. O não cumprimento destas e outras disposições são passíveis de multas que vão de 50 a 300 mil dólares e pode a atividade ser interditada por 1 a 2 anos. O economista Damião Cabulo entende que, dadas as especificidades do setor petrolífero e olhando para a nossa realidade, esta lei não terá eficácia.
O mercado petrolífero internacional, e como é um mercado complexo, obriga a mão de obra qualificada. Então, essa é mais uma lei fracassada. O governo precisa reconhecer. As leis são sempre importantes, mas para você elaborar uma lei e dizer que tem que ter mais mão de obra nacional, tem que ver exatamente nos quadros que você formou. Aquele plano de formação de quadro fracassou. O que significa que nós temos um governo, em vez de combater as causas, combate os efeitos.
Fortunato Isaac é sociólogo e conhecedor do mercado petrolífero, sobretudo do sonho, entende que este decreto presidencial é desnecessário e explica as razões.
Existe o Código Mineiro Internacional que provocou, portanto, o Código Mineiro Angolano. Tudo não se respeita. O recrutamento deve ser, antes de mais nada, nas comunidades locais, e as empresas exploradoras, assim, que parceiras, portanto, do Estado angolano, devem, antes de mais nada, ter contactos com as empresas fundadas localmente. Não acontece em Angola. Lá no município do Soio, que por causa de empresas saem de Luanda com o recrutamento feito e chegam ali, a maioria são, portanto, forasteiros.
Faustino Mumbica, outro economista, diz que em 2002, 2003 já havia um projeto de angolanização do setor petrolífero da alçada do antigo presidente.
Seria mais importante o presidente da República dizer que, a partir do próximo orçamento de 2021, vai-se investir X na educação para sustentar a angolanização, não só do setor petrolífero, fundamentalmente, mas sobretudo de outros setores. Porque dizer que é preciso angolanizar o setor petrolífero, isso não é nada.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Terça-feira à noite registaram-se violentos confrontos no município do Cacoaco, centralidade de Sequela, quando a polícia foi expulsar do local residentes que, segundo as autoridades, ocupam os terrenos ilegalmente. Pelo menos um morto, 50 pessoas feridas, carros vandalizados, foi o resultado desses confrontos. O Coco Mucuta foi ao local. Os residentes são perentórios. De lá, não saem.
Os populares alegam serem legítimos proprietários dos terrenos.
Muita gente que estão detida, mas mais que de 100 e tal pessoas que estão na presa, depois estão a lhes pedir dinheiro. Eles já são carentes, esses dinheiros vão tirar aonde?
Sempre a matarem um povo, não se cansam de matar. Se eles voltarem aqui, se nós não morrer, vamos chegar até na administração do Sequen.
Vamos partir
e nós vamos tragar isso.
A coordenadora do bairro Merengue, identificada apenas por Angelina, diz que, além do jovem de 24 anos de idade, cujo nome não foi revelado, que morreu vítima dos disparos feitos pela polícia, também uma criança foi encontrada morta nos escombros das destruições.
Uma criança foi entulhada dentro de casa, a máquina apertou, criança aí, está morto. Então, assim, como nós somos angolanos, na verdade?
Fato que foi negado pelo porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspetor-chefe Nestor Gobel.
Não,
Não. Não houve absolutamente nenhuma morte de criança. É preciso desfazer esse tipo de inverdades. Nós estamos aqui para isso. Por isso é que somos a comunicação institucional, da imprensa, para falar em nome do Comando Provincial do Luanda. Houve uma morte por um indivíduo que foi atingido por um indivíduo que passava num carro, um jipe de cor branca, acho que de marca Prado, e que, pronto, morreu mesmo no local.
Néstor Gobel explica também que os 50 detidos já estão a ser julgados no Tribunal Municipal de Cacoaco.
Desta pena de vandalismo, foi possível a detenção de 50 elementos. Foram encaminhados para o Ministério Público para julgamento sumário. Estão a ser julgados nesta altura hoje, porque sei que ontem adiaram o julgamento, já estou na pergunta que estão a ser julgados hoje. Foi também desmantelado ou destruído parcialmente um minuto do carro, tendo que três elementos ficaram feridos. Quer dizer, ficaram feridos por causa dessa pena das arruaças, do corpo do sombeteis e tudo mais. Então, ficaram ligeiramente feridos.
Os populares supostamente ocupantes de terrenos nas imediações da centralidade do Sekele insurgiram-se contra as forças de defesa e segurança quando estas foram orientadas pela administração municipal de Cacoaco para tentar impedir a invasão de terrenos reservados para a construção de infraestruturas do Estado. Kokemukuta, Luanda.
Conforme nós noticiamos recentemente, ativistas planeiam realizar este sábado uma manifestação em Luanda contra o desemprego e para pressionar o governo a anunciar um calendário específico para a realização de eleições autárquicas. A UNITA declarou seu apoio a essa manifestação. No IJ, entretanto, ativistas dizem que vão eles também organizar uma manifestação no sábado e já informaram as autoridades disso. Muniz Francisco.
O ativista Lusacomunda Panzuteca, um dos organizadores da marcha, fala das condições criadas e dos objetivos da manifestação.
A nossa marcha visa repudiar a situação econômica na qual o país vive, visa repudiar o índice elevado de desemprego, visa repudiar a violência institucional que o MPLA incutiu no nosso país e visa também repudiar o pronunciamento do Presidente da República sobre as eleições autárquicas. O que nós queremos é que as eleições autárquicas sejam realizadas em 2021 e com uma data prevista. A violência institucional nos referimos sobre a partidarização das instituições do Estado. O que nós queremos é que haja uma despartidarização.
Libertador de Mentes Aprisionadas, outro organizador da marcha, diz que a mobilização está sendo feita a todos os níveis sociais, prometendo contar com o apoio de partidos políticos na oposição representados na província do IJ.
Podemos contar com 500 pessoas ou mais. Já fizemos todos os procedimentos, embora não é de lei, né, fazer esse procedimento, mas nós fizemos porque aqui é um regime opressor. Caso a gente não fizer uma entrada de qualquer carta, então podem reprimir a manifestação. De momento, as cartas já repousam ao governo provincial, ao comando provincial da polícia no UIS e à administração municipal do UIS. Nós vamos receber partidos políticos que vão juntar-se à causa. Quer dizer, teremos partidos políticos também a participarem na marcha. E convidamos deputados, as igrejas, as associações juvenis e tantas outras instituições.
O representante da Comissão Instalador do Projeto Político do Brigadeiro de Espacotes no IJ, Salvador dos Santos Ovito, assegurou a participação dos membros do projeto denominado Os Crentes na manifestação prevista para sábado na cidade do IJ.
Pedimos, apelar à sociedade em geral, desde a classe juvenil, classe estudantil, classe médica, o professorado, a classe empresarial, todo mundo que está sentindo na pele aquilo que são as injustiças, ou seja, a má governação do regime, o MPLA, a juntarem-se com jovens ativistas, a sociedade civil, que nós, os partidos crentes, comprometemos também a juntarmos na marcha.
Numa entrevista não gravada, as fontes mais próximas ao partido da UNITA na província do IJ afirmaram o apoio do maior partido na oposição em Angola na manifestação programada para sábado no IJ, apesar da falta de pronunciamento oficial do secretário provincial. Do IJ para Voz da América, Muniz Francisco.
A aula da FNLA, liderada por Lucas Ngonda, anunciou que convocou uma reunião do seu comitê central que visa acabar com as diferenças com uma outra ala, a de Ngola Cabango. Participarão na reunião na cidade de Malange, por videoconferência, nos dias 28 e 29 deste mês, os representantes das províncias de Malange, Kwanza Norte, Lunda Sul e do UIJ. Isaías Soares.
O membro do Comitê Central da FNLA, partidário de Lucas Ngonda,
Augusto Kimujinga Pinto, que confirmou esta quinta-feira o propósito da reunião, disse que os conflitos internos separaram da organização os melhores quadros que contribuíram para a luta de libertação nacional.
É para terminarmos com todos esses conflitos, separações e procurarmos uma unificação eficaz. Unificação essa poderá acabar com os grupos.
Os partidários de Angola Cabango, nas 5 províncias, estão igualmente convidados a participar da reunião.
Todos aqueles que pertencem à ala do irmão Angola Cabango são chamados todos militantes da FNLA. Por esta razão, o que nós queremos é procurarmos todas as vias possíveis de acabarmos com as duas alas, ala do Cabango, ala do Lucas, porque finalmente todas essas duas alas é só FNLA.
No termo da reunião do Comitê Central, com videoconferência, o atual líder da organização colapsada, Lucas Ngonda, poderá convocar o Congresso que ditará a nova fase do partido para as autarquias e as eleições gerais de 2022. Isaías Frazer Malange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e onda média e também em FM. Mais tarde vamos ter outras emissoras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde também em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã é o dia do Angola Fala Só. Vamos ter connosco o Dr. Adriano Manuel, ele é presidente do Sindicato dos Médicos. Vamos discutir a situação da saúde em Angola. Amanhã, no Angola Fala Só, o Dr. Adriano Manuel, do Sindicato dos Médicos. Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe Siaste decretou recentemente que os padres da Igreja Católica não devem ter postos na função pública sem autorização específica da Igreja. Isto surge depois de recentemente um padre ter sido constituído arguido num processo de venda ilegal de casas. João Marcos.
O decreto da SEASTE aponta para sinais crescentes de apetência ao exercício de ofícios seculares, algo que para o evangelista João Guerra, que esteve no extinto movimento Pro-Pache, deixa os clérigos expostos à corrupção.
Então os bispos viram que isto aqui não beneficia tanto a Igreja, porque sabemos muito bem que agora temos casos que enrolam os padres em casos de escândalo, por exemplo, da corrupção, de negócios secretos, por aí.
O secretário-geral da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom António Francisco Jaca, que tem prerrogativas para admitir clérigos na função pública em caso específico, diz que está a ser desenterrada uma norma da Igreja.
Os decretos não têm efeito retroativo, porque isto é uma norma da Igreja antiga. Os sacerdotes, por qualquer motivo que tenham que exercer alguma função que não esteja dentro do seu ministério, tem autorização do Bispo Diocesano, haja uma inconformidade.
Os sacerdotes testam já, imediatamente?
A norma do decreto está clara. Os próprios sacerdotes sabem o que têm de fazer. Não há nenhum terremoto aqui, não é? Essa é a norma da Igreja e os sacerdotes sabem muito bem, não há nada de extraordinário.
Chefe de departamento da Universidade de Catiavala Buila e comissário na Comissão Provincial Eleitoral em Benguela, por isso abrangido, o vigário-geral lembra que foi autorizado pelos mesmos que agora izaram este decreto.
O Ministério da Docência, ou na Saúde, ou num outro lugar, desde que seja autorizado pelo ordinário do lugar.
Era ser autorizado?
Não sei, olha, em nenhum trabalho, em nenhum ministério na sociedade que está a exercer, se é que não seja por mandato do meu bispo. Olha, a Igreja nunca se descartou, nunca está esteve longe da educação e, portanto, não é agora. A igreja é a mesma.
Vai voltar a pedir autorização ou como é que é?
Mas como é que eu vou pedir autorização se os que autorizaram antes são os mesmos que agora estão a falar? Eles não se contradizem. Eu fui parar, de fato, a CNE por um mandato e a pedido de Dom Oscar.
O decreto saído da segunda Assembleia Ordinária refere também que os clérigos não devem ser ativos em associações sindicais, a menos que para a defesa da Igreja. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Está de novo na Europa, com o futebol na Europa, mas hoje na Liga Europa, a competição, vamos lá, secundária em relação à Liga dos Campeões. Há 12 grupos, pelo que há 24 jogos, não dá para falar de todos, mas duas equipas portuguesas estão em ação. Uma é o Sporting de Braga, que recebe o AEK da Grécia, a outra o Benfica, o atual líder do campeonato português, que está na Polónia para defrontar o Poznan. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, concordou ontem em conferência de imprensa que o Benfica é o favorito.
Agora temos que mostrar amanhã, no jogo, que somos melhores, não só somos favoritos, que somos melhores e, portanto, temos que fazer para conquistar amanhã aqui a nossa primeira vitória nesta competição.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a sensação da jornada foi dada pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que foi a Madrid bater o Real, é verdade, 3-2, e esteve a ganhar por 3-0 na primeira parte. Há que dizer ainda que podia ter alargado isso na segunda. A assinalar, no entanto, um golaço de Luka Modric a reduzir para 3-1. Sapataço do meio da rua a meter a batata na capoeira. Grande golo. Vinícius entrou como suplente aos 59 minutos e, segundos depois, marcou. Reduziu para 3-2. O Real ainda igualou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Isso foi um jogo do Grupo A, onde Inter e Borussia Mönchengladbach empataram a 2 golos. Bayern de Munique, o atual campeão, continua a cilindrar, a dar cabazadas. Ontem a vítima foi o Atlético de Madrid, 4-0, 2 golos em cada parte. Jogo do Grupo A, onde Lokomotiv de Moscovo e Salzburg da Áustria empataram a 2 golos. No Grupo C está a equipa portuguesa do Porto, que ontem foi a Manchester perder com o City por 3-1. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que a derrota só teve um culpado.
Temos um árbitro e uma equipa tão fraquinha de arbitragem. Acho que foi um jogo bem conseguido, até aos 60 e poucos minutos, a ver o terro da arbitragem. Numa não falta do Fábio, dar uma falta à entrada da área, e em 2 lances de bola parada fizeram 2 golos. Eu acho que é um resultado, na minha opinião, injusto, pesado, e que esteve, obviamente, nessa quarta parte, nesse peso, a equipa de arbitragem, não tenho a menor dúvida.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Ainda no futebol, há problemas novamente dentro do Barcelona, agora devido a dificuldades financeiras causadas pelo coronavírus. Barça anunciou no início do mês prejuízos de mais de 100 milhões de dólares e as dívidas do clube ascendem agora a mais de 500 milhões. Barça está a negociar reduções temporárias de salários. Alguns jogadores já aceitaram, outros dizem que as reduções devem ser discutidas separadamente do resto do pessoal do Barcelona, que dizem esses jogadores, não devem ter os seus salários reduzidos. Vamos a ver o que é que isto dá, mas uma coisa é certa, os efeitos do coronavírus no negócio do futebol vão começar a fazer-se sentir em todo lado. Os jogadores devem começar a habituar-se ao facto de que já não é, nem vai ser o que era. Ontem foi anunciado que o Manchester United teve prejuízos de 29 milhões de dólares nos 12 meses que terminaram em junho. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, claro está, vamos ter reportagem dos países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos falar de um pedido de extradição de banqueiros internacionais por parte de Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje é quinta-feira, 22 de outubro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Principais títulos da atualidade mundial: Estados Unidos condenam a morte de manifestantes na Nigéria, na Guiné-Conakry 8 manifestantes e 2 polícias morrem em confrontos, Sudão pronto a reconhecer o Estado de Israel. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, a nossa página é voaportugues.com e pode acompanhar-nos a qualquer momento no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com o João Santa Rita.
8 civis e 2 polícias foram mortos em confrontos na capital da Guiné-Conakry entre forças de segurança e apoiantes da oposição, depois de terem sido divulgados resultados que o presidente Alpha Condé comanda a contagem de votos das eleições de 18 de outubro. O ministro da Segurança acusou a oposição de orquestrar o que chamou de uma estratégia de caos para pôr em causa as eleições. Apoiantes da oposição ergueram barricadas nas ruas da capital. O principal candidato da oposição, Salou Dalein Diallo, diz que foi ele quem venceu as eleições. Os Estados Unidos condenaram a morte de 12 manifestantes na Nigéria e pediram uma investigação ao uso excessivo de força pelas forças de segurança nigerianas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que os responsáveis devem ser responsabilizados ao abrigo das leis da Nigéria. O vice-presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, expressou condolências e prometeu justiça às famílias dos 12 manifestantes mortos a tiro pelas forças de segurança. A Amnistia Internacional disse num relatório divulgado ontem que um total de 38 pessoas morreram na terça-feira e pelo menos 56 pessoas nas últimas duas semanas em protestos contra o Esquadrão Especial Antirroubo da Polícia, conhecido como SARS, que é acusado de tortura e assassinatos. O governo já dissolveu o Esquadrão da Polícia. Nas Seychelles iniciaram-se hoje eleições presidenciais e legislativas. As eleições vão durar 3 dias para abranger todas as 115 ilhas que formam o arquipélago no Oceano Índico. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, está pronto a normalizar relações com Israel quando o Parlamento de Transição, ainda por formar, aprovar a medida, disse a agência de notícias Reuters, citando duas fontes governamentais. Meios de informação israelita disseram que enviados de Israel e dos Estados Unidos estiveram em Khartoum para discutir a normalização das relações. Ontem, o secretário de Estado americano anunciou que se tinha iniciado o processo para tirar o Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. Os ministros dos negócios estrangeiros do Azerbaijão e Arménia vão reunir-se amanhã em separado em Washington com o secretário de Estado americano Mike Pompeo, numa tentativa de mediar o fim das hostilidades entre os dois países. Pompeo disse numa declaração que a resolução do conflito deve ser alcançada através de negociações e não pela força das armas. Um ataque aéreo do exército afegão atingiu uma escola religiosa e matou 12 pessoas e feriu 14 outras na província de Takhar. O bombardeamento deu-se após 3 dias de violentos combates entre as forças de segurança afegãs e os rebeldes talibã, em que mais de 12 membros das forças de segurança foram mortos. Adi Jamal, porta-voz de uma unidade militar afegã, confirmou o incidente, mas disse que não está claro se o ataque matou acidentalmente civis e crianças e disse que uma investigação foi aberta. O correspondente do jornal New York Times, no Afeganistão, Mujib Mashal, disse que o ataque aéreo atingiu o lugar errado e as 12 vítimas eram crianças que estavam a estudar naquela escola religiosa. A Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou hoje a nomeação da juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal. A indicação de Barrett foi aprovada na Comissão de Justiça por 12 votos a favor contra 0. Os democratas boicotaram a sessão. Agora, o nome indicado pelo presidente Trump vai ser submetido à votação do Senado, cuja votação está marcada para segunda-feira, com 51 republicanos a assegurarem o voto na juíza, que deverá, portanto, ser aprovada para o Supremo Tribunal. O governo da China renovou hoje o acordo histórico com o Vaticano sobre a nomeação dos bispos, apesar da advertência dos Estados Unidos, que denuncia a repressão sofrida pelos católicos no país. O acordo dá ao Papa a palavra final sobre a nomeação dos bispos chineses e o governo chinês permite que todos eles, incluindo aqueles vindos de uma igreja apoiados pelo Estado, reconheçam a autoridade do Papa. Os dois Estados assinaram em 2018 um acordo provisório e renovável que pretendia acabar com quase 70 anos de tensões pela delicada questão da nomeação dos bispos. Até então, a China recusava-se a aceitar a nomeação do Vaticano. Numa breve nota, a Santa Sé destaca que a aplicação do acordo foi positiva graças à boa comunicação e à colaboração entre as partes.
E nos próximos 30 minutos, aqui na Voz da América, no dia em que se realiza o último debate da campanha eleitoral nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden, temos a antevisão do Frente a Frente a partir de Nashville. Em Angola, decreto protege mão de obra nacional nas empresas de petróleo. Analistas têm um olhar diferente. Preços dos produtos aumentam em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Analisa-se os poderes do Presidente da República e a Moçambique. Procuradoria emite mandados de prisão contra banqueiros estrangeiros no caso das dívidas ocultas. Mas comecemos com o relatório do Fundo Monetário Internacional, que estima que Cabo Verde é o país lusófono em África que mais rapidamente vai se recuperar da recessão causada pela pandemia. Já no próximo ano, em 2021, mas todos os demais lusófonos começarão a crescer também a partir do próximo ano. No relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana, divulgado hoje aqui em Washington, o FMI adverte, no entanto, que Angola não deverá sair da recessão até 2024. Mara de La Salete.
A boa notícia é que todos os lusófonos vão crescer acima na média regional já a partir do próximo ano. Apesar de ser o lusófono que mais vai ver a sua economia cair este ano, em cerca de 6,8% devido às medidas de confinamento que, por exemplo, levaram ao encerramento das fronteiras e pararam o turismo, a principal fonte de recursos, Cabo Verde será o primeiro a sair da recessão já em 2021, com uma expansão económica de 4,5%. No que diz respeito à dívida pública, cujo rácio face ao PIB na África subsaariana quase duplicou face à média entre 2010 e 2016, Cabo Verde ocupa também uma posição cimeira. Angola enfrenta uma crise desde 2014 com a queda do preço do barril de petróleo e o FMI estima que o produto interno bruto, o PIB, deve contrair-se pelo quinto ano consecutivo, chegando a 4% em 2020. Os preços do petróleo mais sustentados e as medidas de políticas de apoio vão ajudar a recuperar a economia a curto prazo, com o crescimento a regressar a território positivo em 2021, com 3,2%, diz o relatório, que estima que a inflação chegue a 21%, enquanto a dívida pública deverá atingir os 120,3%. No próximo ano, as previsões do FMI apontam para uma ligeira redução da inflação para 20,6% e da dívida pública, que pode ser mais acentuada, de 120,3% para 107,5% do PIB. Na previsão para a África subsaariana, o FMI estima que, como um todo, não deverá regressar aos níveis de crescimento económico de 2019 antes de 2022, enquanto as maiores economias, como a África do Sul, Nigéria e Angola, o crescimento não volta aos níveis pré-crise antes de 2023 ou 2024. Embora advirta que os países africanos terão de fazer escolhas difíceis, como reformas estruturais que promovam a resiliência, o FMI assegura que o potencial de crescimento mantém-se inalterado.
Entretanto, o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abeb Amro Selassie, admitiu hoje iniciar discussões sobre um programa de financiamento a Moçambique, mesmo antes da crise da pandemia da Covid terminar. Na conferência de imprensa, que serviu para apresentar o relatório das perspectivas económicas para a África Subsaariana, Selassie expressou interesse em ter um programa de apoio financeiro e disse estar muito satisfeito de começar as negociações. Entretanto, ele mostrou uma grande preocupação com os ataques que têm sido registados na província da Cabo Delgado e lembrou outros casos em que a violência se espalhou para países vizinhos, como no Lago Tchad. Vamos para Moçambique, onde analistas duvidam que a Procuradoria-Geral da República seja bem-sucedida na sua tentativa de conseguir a extradição dos três ex-funcionários do Banco Credit Suisse envolvidos no escândalo das dívidas ocultas, havendo mesmo quem considere isso um esforço para dar a entender que se está a trabalhar.
Ramos Miguel.
Os mandados de captura internacional validados pelo Tribunal Supremo Moçambicano incluem também o representante da empresa de construção naval Prince Invest, Jean Bustani, que havia sido julgado o ano passado nos Estados Unidos da América num processo também relacionado com as dívidas ocultas. Os três ex-funcionários bancários deram-se como culpados de conspirar para a lavagem de dinheiro no nome das dívidas ocultas estimadas em mais de 2 mil milhões de dólares. Para o analista Tomás Rondinho, os mandados de captura internacional não fazem sentido porque, sublinhou, há pessoas implicadas neste escândalo que ainda não estão detidas em Moçambique.
Como é que emitem mandado de captura internacional para pessoas que supostamente eles não conhecem? É um pouco caricato. Vamos ver o desenrolar, mas do princípio eu acho que esse mandato tem pode êxito, porque primeiro é um país muito dependente. Há poucos casos de países dependentes que tiveram um tal pedido e tiveram certo. E Moçambique seria uma exceção nesse caso. Isso é cosmético para parecerem que está a trabalhar, não é?
Entretanto, para o jurista Boris Namir, trata-se de um procedimento correto por parte da PGR moçambicana, porque todo o barulho que se fizer, enquanto não houver processo judicial, nada feito, porque, da mesma forma que os arguidos internamente estão detidos, Moçambique também deve emitir mandados de extradição internacional para que essas pessoas venham responder à justiça moçambicana.
Agora, isso vai ser bem decidido? Não, não sei. Porque, efetivamente, eles vão ser extraditados para Moçambique. Isso é um longo processo, mas em termos de emissão de mandatos de extradição, isso faz sentido como uma fase processual. E mesmo assim, eu continuo a pensar que a forma mais fácil de responsabilizar aquelas pessoas é através do processo que está a decorrer em Londres. Eles estão condenados lá naquele processo civil e repartir os dados seria a grande vitória. Agora, a situação deles seria a desculpa de um final.
Mas isso quer dizer que aqueles que estão detidos ficar dentro de Moçambique não podem ser julgados antes da extradição desses três?
Não, aqueles últimos pedidos de extradição estão num processo autônomo. É o mesmo processo que está incluso na nossa instituição. Significa que o processo principal pode avançar para o julgamento, enquanto se aguarda aquela presença dos réus para que o processo autônomo também avance.
Por seu turno, o jurista Lucas Titoi considera importante o procedimento do Ministério Público para o esclarecimento de outras questões que eventualmente existam no processo e que ainda não são conhecidas. E não me pergunte se a PGR vai conseguir essa extradição ou não, porque eu não sei. Mas devo confessar que tenho muitas dúvidas que isso aconteça, pelo menos a curto prazo, disse aquele jurista. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, a diplomacia moçambicana já está a mexer nos corredores internacionais para a sua eleição ao grupo de países membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. William Apot amplia esta notícia.
Manuel Gonçalves é o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e explicou hoje a fase em que o processo se encontra.
Portanto, nós ainda estamos a fazer um trabalho interno a nível regional, a nível da SADEC. É um processo que depois seguirá para o nível da União Africana e depois até chegar a essa candidatura, que a eleição será em 2022.
Carlton Cadiato é docente em Relações Internacionais e Diplomacia e destaca a importância de se ser membro daquele grupo. Contudo, diz ser importante que os moçambicanos conheçam os objetivos estratégicos que movem o país a avançar.
Também quando vai para lá, vai por um interesse. E é preciso sabermos que interesse é esse. Qualquer coisa que nós podemos dizer agora pode ser a título especulativo, porque o Estado não disse ainda o que é, mas na título especulativo você pode supor que, estando perto do poder que manda no mundo, Moçambique pode aproveitar para falar sobre a questão de Cabo Delgado e fazer mais coisas a seu favor.
O diretor adjunto do Centro dos Estudos Estratégicos Internacionais, Emílio Zeca, considera que as possibilidades de Moçambique ser eleito são, de certa forma, consideráveis.
Os membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas são eleitos por meio de representatividade regional. Nós temos uma vantagem de estarmos numa região que é a SADEC, onde os consensos para participar destas iniciativas são convergentes na organização. Participar no Conselho de Segurança das Nações Unidas é o órgão mais privilegiado de tomada de decisão em assuntos de segurança internacional que o sistema internacional contemporâneo tem.
Para já, ao nível do Parlamento, Moçambique já está a trabalhar nos corredores para conseguir apoio dos parlamentares da SADC. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o exercício da presidência de Umaru Sissoko Embaló tem sido classificada por alguns observadores como de um chefe de Estado num sistema presidencialista, devido às suas ações e declarações, embora o país tenha um regime semipresidencialista. Analistas ouvidos pelo nosso correspondente Lassana Kassamá divergem sobre o estilo de Sissoko Embaló.
O que se tem assistido desde que Umaru El Mokhtar Sissoko Embaló assumiu a presidência é a assunção dos poderes do governo por parte do chefe de Estado. Pelo menos, é o entendimento do jurista guineense Luís Petit.
Na sua posição de presidente da República, só deve manter contato e servir de equilíbrio entre todos os órgãos da soberania e ser uma figura garante da legalidade. Bom, contudo, a figura-se da nossa Constituição como Presidente da República pode, em algumas das circunstâncias, quando entender, presidir o Conselho de Ministros, mas ele tem usado essa prerrogativa constitucional como se fosse uma missão presidencial, que é uma missão efetiva.
Invocando a Constituição da República, o chefe de Estado guineense é quem passou a presidir a maioria das reuniões do plenário governamental, associado às instruções diretas aos departamentos governamentais, além de promover reuniões com responsáveis de instituições sob a alçada do primeiro-ministro Nuno Gomes Damião. Uma situação considerada de normal pelo jurista François Dias.
É uma cláusula que configura o Presidente da República o poder de convocar o Conselho de Ministros quando quiser. Ora bem, essa cláusula confere um amplo poder ao Presidente da República, mas depende exatamente do entendimento que esse Presidente tem. Alguns Presidentes exerceram esse poder com intensidade, que pode ser, neste caso, do seu Embaló, e outros exerceram-no com alguma moderação.
Recentemente, Umaru El Mokhtar Sissoko Embaló anunciou a construção de um novo aeroporto internacional e 500 km de estrada antes do fim do seu mandato. Um outro pormenor que mereceu mais uma análise do jurista Luís Petit, que lembrou o papel constitucional do chefe de Estado.
Quando fala, nós estamos a assinar acordos, nós temos, enquanto governo, projetado execução de algumas políticas públicas, então isso quer dizer que realmente ou está a confundir, ou, entretanto, está a querer mesmo assumir o presidencialismo antes que seja realmente inscrito na nossa Constituição.
Opinião relativamente diferente tem de novo François Dias.
Eu estou com alguma serenidade quanto a isto, porque a intensidade do exercício do poder por parte do Presidente da República, portanto, depende da pessoa. E depois nós temos que ter resquício, não podemos deixar de ter resquício de como é que o poder político foi configurado desde a independência da República da Guiné-Bissau.
Analistas guineenses sobre o exercício prático do sistema semipresidencialista por parte do atual Presidente, Umaru El Mokhtar Sissoko Embaló. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Preços dos produtos agrícolas locais disparam e o governo promete medidas para estabilizar a inflação. Economistas, por seu lado, defendem incentivos para aumentar a produção. Oscar Medeiros.
Quem já não suporta a subida galopante do preço dos produtos locais são os cidadãos de baixa renda, ou seja, mais de 90% da população são-tomense.
Eu não sei quando é que eu fui mandar para não vale a pena comprar. Não vale a pena. Eu preciso me comprar banana pão. Apesar que banana pão também está caro, mas eu preciso banana pão. Porque está terra, está terra. Mata bala está caro, banana prata está caro, banana pão está caro. Enfim.
Perante o cenário, o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, promete medidas para conter o aumento de preços dos produtos da cesta básica nacional. Para o economista Zeferino de Seita, não bastam medidas administrativas para estabilizar o preço. Ele considera que é urgente a criação de incentivos para aumentar a produção agrícola.
A estabilização do preço é necessária e é fundamental, mas não pode ser de forma artificial. Não podemos administrativamente, digamos assim, diminuir os preços. Temos que acompanhar e identificar as causas. E as causas, pode ser um processo de aumento de procura. Se aumenta a procura, então vamos aumentar a oferta. Portanto, vamos produzir mais, vamos melhorar a produtividade.
Zeferino Seita considera, no entanto, que a subida vertiginosa do preço dos produtos locais em São Tomé e Príncipe também tem ligação à pandemia da Covid-19, que fez diminuir a importação nos últimos 7 meses.
Porque as instituições de saúde pública, sobretudo as escolas, têm estado a consumir produtos locais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Madeiros. Vamos agora para Angola. Um novo decreto presidencial para o setor dos petróleos pretende promover, desenvolver a atividade petrolífera local e privilegiar a mão de obra angolana. Apesar desses objetivos, analistas ouvidos pela Voz da América têm um entendimento diferente sobre o assunto. Manuel José.
O decreto presidencial 271/20 refere às entidades do setor petrolífero. Devem contratar mão de obra angolana, devem contratar bens e serviços nacionais. A lei refere igualmente que as entidades devem comprar matéria-prima, bens e equipamentos feitos em Angola. O decreto diz também que sempre que concorrerem a um mesmo serviço devem ser privilegiadas as angolanas. O não cumprimento destas e outras disposições são passíveis de multas que vão de 50 a 300 mil dólares e pode a atividade ser interditada por 1 a 2 anos. O economista Damião Cabulo entende que, dadas as especificidades do setor petrolífero e olhando para a nossa realidade, esta lei não terá eficácia.
O mercado de petróleo internacional, e como é um mercado complexo, obriga a mão de obra qualificada. Então, essa é mais uma lei fracassada. O governo precisa reconhecer. As leis são sempre importantes, mas para você elaborar uma lei e dizer que tem que ter mais mão de obra nacional, tem que ver exatamente nos quadros que você formou. Aquele plano de formação de quadro fracassou. O que significa que nós temos um governo, em vez de combater as causas, combate os efeitos.
A Fortunato Isaac é sociólogo e conhecedor do mercado petrolífero, sobretudo do sonho, entende que este decreto presidencial é desnecessário e explica as razões.
Existe o Código Mineiro Internacional que provocou, portanto, o Código Mineiro angolano. Tudo não se respeita. O recrutamento deve ser, antes de mais nada, nas comunidades locais e as empresas exploradoras, assim que parceiras, portanto, do Estado angolano, devem, antes de mais nada, ter contactos com as empresas fundadas localmente. Não acontece em Angola. Lá no município do Soio, que por causa de empresas, saem de Luanda com o recrutamento feito e chegam ali, a maioria são, portanto, forasteiros.
Faustino Mumbica, outro economista, diz que em 2002, 2003, já havia um projeto de angolanização do setor petrolífero da alçada do antigo presidente.
Seria mais importante o presidente da República dizer que, a partir do próximo orçamento de 2021, vai-se investir X na educação para sustentar a angolanização, não só do setor petrolífero, fundamentalmente, mas sobretudo de outros setores. Porque dizer que é preciso angolanizar o setor petrolífero, isso não é novo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje, aqui nos Estados Unidos, é dia do último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, antes das eleições do dia 3 de novembro. Desde Nashville, no estado de Tennessee, onde se vai realizar o debate, Felipe Crowder tem a seguinte reportagem para a Voz da América.
Este debate é uma das últimas oportunidades para o atual titular na Casa Branca mudar a trajetória desta campanha, que, sem surpresa, está a tornar-se cada vez mais controversa. O presidente não está muito bem nas sondagens e alguns dos seus assessores estão preocupados em perder a Casa Branca, pelo que pediram a Donald Trump que seja menos agressivo. Mas não está claro se o presidente os vai ouvir. Biden esteve arredado na campanha nos últimos dias para preparar o debate. E a sua equipa espera que Trump se torne intensamente pessoal. O ex-vice-presidente e seu círculo íntimo veem essa abordagem principalmente como um esforço para desviar a atenção do coronavírus, suas consequências econômicas e outras crises. A menos de 2 semanas para o dia da eleição, Biden lidera a maioria das pesquisas nacionais e tem uma vantagem menor nos estados que podem decidir a disputa. Mais de 42 milhões de pessoas já votaram. O debate será moderado por Kristen Welker, da NBC. É a última chance para os dois homens apresentarem o seu caso para uma audiência de televisão de dezenas de milhões de eleitores. O último debate, antes da eleição, pode ter um grande impacto, e Trump sabe disso. Afinal, foi ele quem deu uma volta notável nos últimos dias da campanha de 2016 e acredita que pode fazer isso de novo, usando o poder da presidência para atacar o seu rival. Trump, na terça-feira, pediu ao procurador-geral William Barr para iniciar imediatamente uma investigação sobre alegações não verificadas sobre Biden e seu filho Hunter. O presidente promoveu uma reportagem de acusações não confirmadas do New York Post, que cita um e-mail no qual um funcionário de uma empresa de gás ucraniana agradeceria a Hunter Biden, que atuou no conselho da empresa, por ter arranjado um encontro com o pai Joe Biden, na altura vice-presidente. A campanha de Biden rejeitou a afirmação de Trump de qualquer irregularidade. Os ataques de Trump à família Biden têm sido implacáveis. É parte de um esforço determinado, mas até agora mal sucedido, de ferir a reputação do seu opositor, como fez com Hillary Clinton 4 anos atrás. Embora Biden defenda o seu próprio historial e do seu filho, de acordo com seus assessores, ele espera concentrar-se em demonstrar que Trump é impróprio para o cargo durante uma confluência de crises. 2 dias depois do primeiro debate em Cleveland, Trump testou positivo para o coronavírus. No palco do debate aqui em Nashville, 2 grandes escudos de acrílico foram colocados em frente aos púlpitos dos candidatos. Enquanto um dos candidatos estiver a falar no início das suas respostas, o microfone do outro será cortado, tentando evitar que os dois falem em cima, um em cima do outro. Em Nashville, para a VOA em português, foi Philip Crowder.
Falemos agora da grave escassez de água no Zimbábue, que forçou uma comunidade desesperada, perto da capital Harare, a tirar água de um cemitério. A prática continua, apesar das advertências de especialistas em saúde sobre os perigos de beber água contaminada, o que também pode ser uma advertência para muitos outros lugares. Ana Guedes.
Ao amanhecer, os residentes do subúrbio de Harare, Alto Levão, buscar água num lugar inesperado e proibido, o cemitério. Na cultura do Zimbábue, os mortos são sagrados e os seus locais de descanso não devem ser perturbados, especialmente ao anoitecer ou amanhecer. Mas a severa escassez de água forçou os moradores, como Vimba e Saniama, a tirarem água de poços abertos, cercados por sepulturas.
Deixamos de ter medo porque não temos água. Se tivéssemos medo dos mortos, onde conseguiríamos água para lavar roupa e outras tarefas? Até vimos por volta das 3 da manhã. Então não há descanso porque não temos água em casa.
A Organização Mundial de Saúde diz que beber água de um poço em um cemitério pode expor-nos a doenças como a febre tifoide e cólera. Alex Gazizera, da OMS Zimbábue.
As pessoas que bebem água de uma fonte aberta com probabilidade de estar contaminada podem sofrer de doenças transmitidas pela própria água. Temos muitas doenças transmitidas pela água. Isso pode causar muito sofrimento e morte.
Mas os residentes de Opley dizem que há poucas alternativas. Falta de água é comum, dizem, e cada vez pior, apesar das promessas de resolver o problema por parte das autoridades, sempre que há eleições. As autoridades locais, como Julie Moyo, do Urbanismo e Obras Públicas, dizem desconhecer que as pessoas estão tão desesperadas que recorrem à água de um cemitério.
Definitivamente iremos acompanhar e ver o que podemos fazer para aliviar um desastre. A água é um bem essencial para o nosso povo e é por isso que semanalmente tentamos verificar onde estão os problemas.
Mas para os zimbabueanos desesperados como Saniama, quando se trata de fornecer água, as autoridades têm-se mostrado menos úteis do que os mortos.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora da emissão da Voz da América nesta quinta-feira, lembrando que temos mais meia hora com muitas notícias à frente, vejamos as capas de alguns jornais americanos. Nashville Herald, cidade que vai acolher o debate entre Joe Biden e Donald Trump hoje, destaca batalha entre Trump e Biden. O Chicago Sun-Times escreve que o presidente da cidade de Chicago defende o aumento anual do imposto de propriedade de acordo com o aumento da inflação. Enquanto o Washington Post e o New York Times trazem nas capas, Irão acusado de atacar e-mails de eleitores americanos, Irão e Rússia procuram influenciar eleições nos últimos dias. Já regressamos. Continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje, 22 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Aqui a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos condenam a morte de manifestantes na Nigéria. Na Guiné-Conakry, 8 manifestantes e 2 polícias morrem em confrontos. Sudão pronto a reconhecer o Estado de Israel. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Sabe o significado de Outubro Rosa? Mais à frente com Ana Guedes. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde analistas duvidam que a Procuradoria-Geral da República seja bem-sucedida na sua tentativa de conseguir a extradição de 3 ex-funcionários do Banco Credit Suisse envolvidos no escândalo das dívidas ocultas, havendo mesmo quem considere isso um esforço para dar a entender que se está a trabalhar. Ramos Miguel.
Os mandados de captura internacional validados pelo Tribunal Supremo Moçambicano incluem também o representante da empresa de construção naval Prince Invest, Jean Bustani, que havia sido julgado o ano passado nos Estados Unidos da América num processo também relacionado com as dívidas ocultas. Os 3 ex-funcionários bancários deram-se como culpados de conspirar para a lavagem de dinheiro no nome das dívidas ocultas, estimadas em mais de 2 mil milhões de dólares. Para o analista Tomás Rondinho, os mandados de captura internacional não fazem sentido porque, sublinhou, há pessoas implicadas neste escândalo que ainda não estão detidas em Moçambique.
Como é que emitem mandado de captura internacional para pessoas que supostamente eles não conhecem? É um pouco caricato. Vamos ver o desenrolar, mas do princípio eu acho que esse mandato tem e pode êxito, porque primeiro é um país muito dependente. São poucos casos de países dependentes que tiveram um tal pedido e tiveram certo. E Moçambique seria uma exceção nesse caso. Isso é cosmético para parecerem que está a trabalhar, não é?
Entretanto, para o jurista Boris Namir, trata-se de um procedimento correto por parte da PGR moçambicana, porque todo o barulho que se fizer, enquanto não houver processo judicial, nada feito, porque, da mesma forma que os arguidos internamente estão detidos, Moçambique também deve emitir mandados de extradição internacional para que essas pessoas venham responder à justiça moçambicana.
Agora, isso vai ser bem sucedido? Não, não sei. Porque, efetivamente, quando vocês extradizem para Moçambique, isso é um longo processo, mas em termos de emissão de mandados de extradição, é sentido como uma fase processual. E mesmo assim, eu continuo a pensar que a forma mais fácil de responsabilizar aquelas pessoas é através do processo que está a decorrer em Londres. Eles estão condenados lá naquele processo civil e ressarcir os dados seria a grande vitória. Agora, a situação deles seria que eles nunca julgam.
Mas isso quer dizer que aqueles que estão detidos cá dentro de Moçambique não podem ser julgados antes da extradição desses 3?
Não, esses últimos pedidos de extradição são num processo autônomo. É o mesmo processo que está incluso no mandato de sangue. Então, significa que o processo principal pode avançar para o julgamento, enquanto se aguarda aquela presença dos réus para que o processo autônomo também avance.
Por seu turno, o jurista Lucas Citoi considera importante o procedimento do Ministério Público para o esclarecimento de outras questões que eventualmente existam no processo e que ainda não são conhecidas. E não me pergunte se a PGR vai conseguir essa extradição ou não, porque eu não sei. Mas devo confessar que tenho muitas dúvidas que isso aconteça, pelo menos a curto prazo, disse aquele jurista. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos para a Guiné-Bissau. O exercício da presidência de Umaro Sissoko Embalo tem sido classificada por alguns observadores como de um chefe de Estado de um sistema presidencialista, devido às suas ações e declarações, embora o país tenha um regime semi-presidencialista. Analistas têm opiniões diferentes sobre o estilo de Sissoko Embalo. Lassana Kassama.
O que se tem assistido desde que Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo assumiu a presidência é a assunção dos poderes do governo por parte do chefe de Estado. Pelo menos, é o entendimento do jurista guineense Luís Petit.
Na sua posição de Presidente da República, só deve manter contato e servir de equilíbrio entre todos os órgãos da soberania e ser uma figura garante da legalidade. Bom, contudo, a figura da nossa Constituição como Presidente da República pode, em algumas das circunstâncias quando entender, presidir o Conselho de Ministros, mas ele tem usado essa prerrogativa constitucional como se fosse uma missão presidencial, que é uma missão efetiva.
Invocando a Constituição da República, o chefe de Estado guineense é quem passou a presidir a maioria das reuniões do plenário governamental, associado às instruções diretas aos departamentos governamentais, além de promover reuniões com responsáveis de instituições sob a alçada do primeiro-ministro Nuno Gomes Dalian. Uma situação considerada de normal pelo jurista François Dias, considerando que as ações do chefe de Estado estão configuradas na Constituição da República.
Há uma cláusula que configura o Presidente da República o poder de convocar o Conselho de Ministros quando quiser. Ora bem, essa cláusula confere um amplo poder ao Presidente da República, mas depende exatamente do entendimento que esse Presidente tem. Alguns Presidentes exerceram esse poder com intensidade, que pode ser, nesse caso, do seu Embalo, e outros exerceram-no com alguma moderação.
Recentemente, o Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo anunciou a construção de um novo aeroporto internacional e 500 quilômetros de estrada antes do fim do seu mandato. Um outro pormenor que mereceu mais uma análise do jurista Luís Petit, que lembrou o papel constitucional do chefe de Estado.
Quando fala, nós estamos a assinar acordos, nós temos, enquanto governo, projetado a execução de algumas políticas públicas, então isso quer dizer que realmente ou está a confundir, ou, entretanto, está a querer mesmo assumir o presidencialismo antes que seja realmente inscrito na nossa Constituição.
Opinião relativamente diferente tem de novo François Dias.
Eu estou com alguma serenidade quanto a isto, porque a intensidade do exercício do poder por parte do Presidente da República, portanto, depende da pessoa. E depois nós temos que ter resquício, não podemos deixar de ter resquício de como é que o poder político foi configurado desde a independência da República da Guiné-Bissau.
Analistas guineenses sobre o exercício prático do sistema semipresidencialista por parte do atual presidente, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Aqui em Washington, o relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado hoje estima que Cabo Verde é o país lusófono em África que mais rapidamente vai se recuperar da recessão causada pela pandemia da Covid-19 em 2021. Mas todos os demais lusófonos começarão a crescer a partir do próximo ano também. Angola, no entanto, não deverá sair da recessão até 2024. Mayra de La Salete.
A boa notícia é que todos os lusófonos vão crescer acima na média regional já a partir do próximo ano. Apesar de ser o lusófono que mais vai ver a sua economia cair este ano, em cerca de 6,8% devido às medidas de confinamento que, por exemplo, levaram ao encerramento das fronteiras e pararam o turismo, a principal fonte de recursos, Cabo Verde será o primeiro a sair da recessão já em 2021, com uma expansão económica de 4,5%. No que diz respeito à dívida pública, cujo rácio face ao PIB na África subsaariana quase duplicou face à média entre 2010 e 2016, Cabo Verde ocupa também uma posição cimeira. Angola enfrenta uma crise desde 2014 com a queda do preço do barril do petróleo e o FMI estima que o produto interno bruto, o PIB, deve contrair-se pelo quinto ano consecutivo, chegando a 4% em 2020. Os preços do petróleo mais sustentados e as medidas políticas de apoio vão ajudar a recuperar a economia a curto prazo, com o crescimento a regressar a território positivo em 2021, com 3,2%, diz o relatório, que estima que a inflação chegue a 21%, enquanto a dívida pública deverá atingir os 120,3%. No próximo ano, as previsões do FMI apontam para uma ligeira redução da inflação para 20,6% e da dívida pública, que pode ser mais acentuada, de 120,3%
para 107,5% do PIB. Na previsão para a África subsaariana, o FMI estima que, como um todo, não deverá regressar aos níveis de crescimento económico de 2019 antes de 2022, embora advirta que os países africanos terão de fazer escolhas difíceis, como reformas estruturais que promovam a resiliência, o FMI assegura que o potencial de crescimento mantém-se inalterado.
Entretanto, refira-se que o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abeb Amro Selassie, admitiu hoje iniciar discussões sobre um programa de financiamento com Moçambique, mesmo antes da crise da pandemia da Covid-19 terminar, apesar de ter advertido para a situação explosiva em Cabo Delgado, Selassie disse estar desejoso de começar a negociar com Moçambique. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Hoje, Ana Guedes pergunta: o que é o significado do Outubro Rosa?
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha. Doutora Graça, olá, como vai? Bem-vinda.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem e quero aproveitar que a Ana esteja bem e os outros ouvintes também.
Daqui deste lado, doutora, estamos bem. Esperamos então, tal como a doutora, que os nossos amigos ouvintes também estejam bem. E vamos aproveitar outubro. É mês rosa, não é, doutora? O que é que isso quer dizer em termos de saúde, o mês rosa?
Olha, Ana, o mês rosa, o outubro rosa, é um mês muito especial na área da saúde, principalmente quando falamos da saúde da mulher e também dos homens, não é? Então, o outubro rosa, o que é? O outubro rosa é um período que vai desde dia 1 de outubro até dia 31 de outubro, que é caracterizado por uma campanha massiva de consciencialização sobre o cancro da mama. E o principal objetivo dessa campanha é alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer da mama. E muito recentemente também foi adicionado para esse período de consciencialização mensagens ou informações sobre o câncer do colo do útero. Portanto, mais do que um mês de campanha, é acima de tudo uma chamada de atenção para todos, homens, mulheres e a sociedade em geral, sobre a importância de prevenirmos o cancro da mama.
Uhum. Doutora, há alguma causa específica para o cancro da mama?
Sim, claro, Ana. Falar de cancro da mama é falar de um problema que aflige muitas mulheres e é cada vez mais mulheres em idade precoce que têm o diagnóstico de cancro da mama. O que é o cancro da mama? O cancro da mama é um tumor maligno e esse tumor desenvolve-se na mama como consequência de alterações genéticas que acontecem a nível das células da mama e depois vão crescer de forma descontrolada. E o cancro da mama é um dos cancros mais frequentes na mulher e, curiosamente, é o tipo de cancro que mais mata mulheres a nível de todo o mundo. E é um cancro que se caracteriza por sinais e sintomas que naturalmente afetam a qualidade de vida da mulher. E esses sintomas vão ser fundamentalmente o aumento do tamanho das mamas. A mulher queixa-se de que de repente começou a sentir um aumento do tamanho das mamas e que esse aumento muitas vezes ocorre apenas de um lado, não é? E depois também a mulher pode queixar de haver alterações a nível dos seios, pode ter feridas a nível dos seios, pode ter aquilo que se chama casca de laranja. A pele fica assim, meio que rugosa. Com aquela característica da casca de laranja, com aqueles pontinhos da casca de laranja. Mas também a mulher pode sentir que tem uma massa dura, que algumas vezes até pode ser dolorida numa das mamas ou nas duas mamas. Mas isso só é possível se a mulher tem o hábito de se tocar, a mulher consegue palpar os seios e reconhecer qualquer anormalidade no seio. E existem outros sinais de sintomas que seriam mais gerais, não é? Como o cansaço, a falta de apetite,
a perda de peso e por aí fora.
Doutora, a idade está também relacionada ou pode ser um fator para o cancro da mama? É uma causa para o cancro da mama? Registra-se mais em determinada idade? E, por outro lado, também fala-se de gravidez numa idade já mais avançada. São fatores que podem contribuir para o cancro da mama?
Sim, claro. Claro, Ana. Existem vários fatores que contribuem para o cancro da mama. A questão da idade tem um papel, um contributo. Diz-se que as mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas, são as mulheres que com mais frequência apresentam o cancro da mama. Mas também tem relação com a menstruação. Quanto mais cedo a mulher tiver a menstruação, não é? Estamos a falar de idades entre os 8 e 10 anos, há um risco maior de essa mulher desenvolver um câncer de colo, um câncer da mama, perdão. Mas também há questões como o nível aumentado, obesidade, esses todos acabam constituindo um fator de risco para o câncer da mama. E outro fator tem a ver com gravidez em idade bastante avançada, ou mesmo ausência de gravidez. Isso pode ser um fator de risco para o câncer da mama. E também mulheres que nunca tiveram filhos e que, portanto, nunca amamentaram, essas têm uma maior chance de ter um câncer da mama.
Doutora, há alguma diferença disso, por exemplo, que o câncer da mama é mais vulgar na parte ocidental do mundo do que, por exemplo, na Ásia? É verdade? E se isso for verdade, é que se pode dever isso, doutora?
Bem, Ana, as doenças, algumas delas são influenciadas também por questões ou fatores genéticos, para se assim dizer. E nessa questão específica do cancro da mama, acredita-se que a genética também influencia bastante. Daí que algumas raças têm uma maior propensão a certo tipo de câncer. E, por acaso, sim, o câncer da mama é muito mais propenso em mulheres de pele branca, não é?
Uhum.
Então, sim.
Doutora, uma das coisas que mencionou é a questão da palpação, portanto, aqui há uma grande responsabilidade por parte das mulheres, e não só, os homens também têm cancro da mama, apesar dos números talvez serem inferiores. Como é que uma mulher pode saber ela, por exemplo, fazendo a palpação, que pode ter algum problema? O que é que se sente?
Olha, Ana, primeiro lembrar que está como qualquer outra doença, a prevenção do cancro da mama é fundamental, não é? A prevenção é chave. E como parte dessa prevenção, há essa recomendação da mulher fazer a palpação da mama de forma muito regular, não é? Idealmente, a mulher devia fazer a palpação da mama todos os meses, depois do aparecimento da sua menstruação, não é? Porque essa palpação é que irá permitir que possamos detectar qualquer alteração, ainda que mínima, na estrutura da mama. E isso poderá, naturalmente, conduzir a uma investigação mais aprofundada e a um diagnóstico de que aquilo se trata. Então, a palpação da mama é uma prática que é bastante recomendada às mulheres e quando há alterações a nível da mama ou do seio, à medida que a mulher está fazendo a palpação pode identificar, por exemplo, se tem nódulos ou alguma massa. É possível ter uma ideia de quão grande é essa massa ou esse nódulo, se é doloroso ou não, se é um nódulo que se movimenta com o movimento da mama. Portanto, todas essas informações ou esses dados poderão ser colhidos através da palpação. Daí que a palpação é muito importante Porque a partir do momento que a mulher passa por centro nódulo, ela não vai ficar ali a isso e vai procurar ajuda médica e só assim é que pode chegar a um diagnóstico precoce, que aliás, o diagnóstico precoce é um dos objetivos também dessa campanha de Outubro Rosa. Porque quanto mais cedo a mulher foi diagnosticada, maior é a probabilidade de ela ter um tratamento que seja eficaz e que possa levar à cura.
Doutora, muitas vezes nós mencionamos aqui entre medidas de prevenção, medidas ou algo que as pessoas podem fazer, não só por uma questão de cancro, mas por muitas outras razões, de questões de saúde, tabaco, o álcool, o exercício físico, o descansar. Todas estas são coisas que podem influenciar também negativamente o aparecimento do cancro da mama, tal e qual como de outras doenças, certo?
Sim, claro, Ana. Lembra que quando falávamos dos fatores de risco, falávamos de obesidade, por exemplo, e uma forma seria efetivamente combater essa obesidade, através da prática de exercício físico, uma alimentação mais equilibrada, uma vida cada vez mais regrada, não é? E como qualquer outra doença, essas são medidas básicas, mesmo até como as doenças, deveriam ser as medidas a adotar para termos uma vida saudável, não é? Então tudo isso acaba afetando e tornando a pessoa mais propensa, caso não detectemos que devido à saudade, isso faz com que a pessoa esteja propensa ao desenvolvimento do cancro e outras doenças também.
Doutora, em que altura do mês é que se deve fazer a palpação? Eu lembro-me de que uma das coisas que se diz tem a ver com a altura em que tem o período menstrual. Qual é a melhor altura do mês para a mulher, de facto, a fazer a palpação?
Olha, a minha altura de mês é depois da paciente de ciclo menstrual, não é? Então, a mulher tem ciclo menstrual, termina, e nas semanas subsequentes ela tem que fazer a palpação das mamas.
Como é que, assim, um cancro da mama não é necessariamente fatal? Muito rapidamente, doutora, o que que a mulher deve, como conselho seu, o que que a mulher deve ter em consideração relativamente aos seus peitos, às mamas?
Olha, Ana, primeiro é que a mulher tem que procurar conhecer-se cada vez mais e melhor, não é? Porque só se conhecendo é que ela pode detectar qualquer anormalidade, seja nas mamas ou em qualquer outra parte do corpo. Então, o autoconhecimento é muito importante. E associado ao autoconhecimento é essa necessidade de forma regular, nós fazermos a palpação das nossas mamas. Portanto, essa deve ser uma prática da mulher, não precisa que seja dita por alguém, não precisa que ela tenha algum sintoma, mas essa tem que ser uma prática, um hábito da mulher. E depois, sempre que a mulher tiver alguma alteração a nível das mamas, que seja dor, que seja a presença de um nódulo, algum sangramento, a saída de alguma secreção pelo mamilo, todos estes sinais têm que ser sinais de alerta. E à medida que ela for detectando um ou outro sinal, ela tem que procurar ajuda médica, porque pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa que não tenha grandes complicações, mas também pode tratar de uma situação que pode complicar e até comprometer a qualidade de vida da mulher ou mesmo levar à morte. Então é preciso ter muita atenção com o nosso corpo e mais especificamente com as nossas mamas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir para esta semana. Estivemos aqui em conversa com a doutora Graça Matinha a propósito de Outubro Rosa, um mês em que se chama Atenção Especial para questões do cancro da mama. Cancro da mama que tanto pode ser no homem como na mulher, apesar de nas mulheres ser mais prevalente. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedindo-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana inteira. E portanto, até lá para as manhãs e esperamos contar com os nossos filhos. E até lá, vamos cuidar da saúde e vamos ver se nós queremos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
8 civis e 2 polícias foram mortos em confrontos na capital da Guiné-Conakry entre forças de segurança e apoiantes da oposição, depois de terem sido divulgados resultados que o presidente Alpha Condé comanda a contagem de votos das eleições de 18 de outubro. O ministro da Segurança acusou a oposição de orquestrar o que chamou de uma estratégia de caos para pôr em causa as eleições. Os Estados Unidos condenaram a morte de 12 manifestantes na Nigéria e pediram uma investigação ao uso excessivo de força pelas forças de segurança nigerianas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que os responsáveis devem ser responsabilizados ao abrigo das leis da Nigéria. O vice-presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, expressou condolências e prometeu justiça às famílias dos 12 manifestantes mortos a tiro pelas forças de segurança. Nas Seychelles, iniciaram-se as eleições presidenciais e legislativas. As eleições vão durar 3 dias para abranger todas as 115 ilhas que formam o arquipélago no Oceano Índico. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, está pronto a normalizar relações com Israel quando o Parlamento de Transição, ainda por formar, aprovar a medida, disse a agência de notícias Reuters, citando duas fontes governamentais. Meios de informação israelita disseram que enviados de Israel e dos Estados Unidos estiveram em Khartoum para discutir a normalização das relações. Ontem, o secretário de Estado americano anunciou que se tinha iniciado o processo para tirar o Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. Um ataque aéreo do exército afegão atingiu uma escola religiosa e matou 12 pessoas e feriu 14 outras na província de Takhar. O bombardeamento deu-se após 3 dias de violentos combates entre as forças de segurança afegãs e os rebeldes talibã, em que mais de 12 membros das forças de segurança foram mortos. Seguida o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm persistentemente chamado a atenção para os abusos flagrantes dos direitos humanos do Partido Comunista Chinês contra os uigures e membros de outros grupos minoritários muçulmanos em Xinjiang. O secretário de Estado Mike Pompeo descreveu o que a República Popular da China está a fazer ali, sujeitando mais de 1 milhão de pessoas à detenção em campos de internamento e outros abusos, incluindo vigilância constante, controle populacional brutal e trabalho forçado. Ele descreveu isso como a mancha do século. No ano passado, o Departamento de Estado impôs sanções a vários comunistas chineses, funcionários do partido, citando as suas ligações às violações dos direitos humanos em Xinjiang. As autoridades incluem o membro do Politburo Shen Guangguo, o secretário do Partido Comunista para a região, o secretário do Partido do Comitê Político e Legal de Xinjiang, Zhu Ainlun, e o atual secretário do Partido do Departamento de Segurança Pública de Xinjiang, Wang Mingshan. Além disso, o Departamento do Comércio impôs restrições à exportação a 48 entidades chinesas, incluindo agências governamentais regionais, polícia local e empresas de tecnologia de segurança, cúmplices da campanha de repressão do Partido Comunista Chinês em Xinjiang. A Proteção Fronteiriça e Alfandegária dos Estados Unidos, ou CBP, também tem estado ativa, emitindo desde setembro de 2019 8 ordens de retenção da libertação, ou WROs, para produtos da região de Xinjiang, para evitar que mercadorias feitas com trabalho forçado entrem nos Estados Unidos. As ordens direcionam os oficiais da CBP, em todos os portos de entrada nos Estados Unidos, a reterem a libertação das mercadorias. A CBP emitiu 5 WROs a 14 de setembro, visando 4 empresas que produzem algodão, vestuário, tecnologia e produtos para o cabelo, todos feitos com trabalho forçado em Xinjiang. Um WRO era para todos os produtos provenientes de um campo de trabalhos forçados em Xinjiang. O vice-secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Ken Cuccinella, disse que com esta ação, o Departamento de Segurança Interna está a combater o trabalho forçado ilegal e desumano, um tipo de escravidão moderna usada para fazer bens que o governo chinês tenta importar para os Estados Unidos. O comissário em exercício da CBP, Mark Morgan, disse que estas ordens de retenção de libertação enviam uma mensagem clara à comunidade internacional de que os Estados Unidos não vão tolerar as práticas ilícitas, desumanas e exploradoras de trabalho forçado nas cadeias de abastecimento dos Estados Unidos. A República Popular da China também deve ouvir a mensagem, disse o secretário de Estado, Pompeo. É hora de acabar com a sua prática de trabalho forçado, patrocinado pelo Estado, e de respeitar os direitos humanos de todas as pessoas, disse o secretário de Estado. Era um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.